4, Júnior Alonso. Olha o Alonso aí, vai pra Copa do Mundo. Pode ser hoje o último jogo dele com a camisa do Galo. Alonso tem a 12, Renan Lodi tem a 16, fechando o sistema de defesa. Natanael, Juan, Alonso e Lodi. Meu campo, Maicon. Olha o Maicon aí, tá confirmado com o número 8. Vitor Hugo. Vitor Hugo no meio campo, camisa 30, hoje de segundo volante. Vem com a número 30. 11 para o Bernard e o trio de ataque. Anote aí. Alan Minda tem a 27. Minda 27. Coelho, 28 a camisa dele. E o centroavante, o homem gol do Galo é Cassierra. Cassierra tem a número 9. É o time do Barba Domingues. Para cantar alto rumo à classificação na Sul-Americana. Escalação do Galo em nome de KTO.
Galo escalado nessa jornada esportiva. Mudança importante. Franco no banco de reservas. Ofensivaço Galo, hein? Tá de acordo, torcedor? Vitor Hugo, Bernard, Alan Minda, Coelho, Cassierra. É o Galo pra cima do Puerto Cabello. Manda sua opinião pelo YouTube. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Participe com a gente. Nos assista pelo YouTube. Deixa aquele like. Vamos juntos no Esquenta. É o pré-jogo KTO. É o Galo em campo em noite de Copa.
Atlético, gostamos muito de você. Quando te vemos vencer,
Sul-Americana, rodada decisiva. Lembrando a você, hein? Pausa nesta próxima semana, nesse próximo fim de semana. Pausa no calendário, depois retorno das competições. Apenas após o término da Copa do Mundo, teremos ali o retorno com play-off da Copa Sul-Americana. Quem terminar em segundo nos grupos da Sula vai enfrentar em um mata-mata quem terminar em terceiro nos grupos da Libertadores. Então, alguns brasileiros têm inclusive essa possibilidade de confirmar esse posicionamento. Ontem já tivemos o Santos em campo pela Copa Sul-Americana, vivendo essa situação, venceu o Cuenca por 3-0 no último jogo, passou como segundo colocado, ou seja, vai ter que jogar playoff. Já tivemos o Grêmio também nessa situação, empatando em casa com o Montevideo City Torque. Vitória não veio, se tivesse vindo a vitória o Grêmio estaria nas oitavas, mas vai ter que jogar o playoff e o Atlético não tem como jogar este playoff. Matematicamente é impossível. Venceu, tá dentro, tá nas oitavas final da Copa Sul-Americana. Essa é a conta pro Galão da Massa nessa noite. Vamos trazer também detalhes e informações, claro, a escalação do lado adversário, do lado oposto. Time que venceu o Atlético no primeiro jogo, né? No jogo inaugural dessa Copa Sul-Americana. Mas vou chamar o Paulo Azeredo com detalhes e informações do Puerto Cabello. Chega mais, Azeredo. Um abraço, boa noite.
Alô, João Vitor Cirilo. Alô, você ligado na jornada esportiva mais tradicional deste país. Chegando com a Academia Puerto Cabello. Puerto Cabello que vem em busca, Cirilo, de uma classificação inédita. Nunca chegou à fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vem com força máxima, poupou no final de semana, está definido e escalado. Vem aí na Itatiaia a escalação do Puerto Cabello.
Rompe los esquemas, pone el alma, juega siempre a ganar.
Com direito a hino, a la Jaspio, hein? A la Givan, que coisa! Vamos lá então, a escalação do Puerto Cabello com Graterol. É o camisa número 1, Vargas, 29, 28 para Ramos, Obradovic, 63 e 16 para o capitão Rosales. O meio campo tem Gonçalves com a 5, Moreno com a 8. Flores tem a 70, Sagiomo tem a 15 e Castilho fecha a meiuca com a 19. Na frente, isolado, Ponce tem a camisa 9. É a Academia Puerto Cabello da Venezuela, informando KTO Cirilo.
Valeu, Azeredo. Pré-jogo, KTO, Atlético e Puerto Cabello estão escalados. A bola vai rolar às 7 horas da noite. Você confere na Itatiaia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Você viu? As obras de mobilidade da prefeitura na região norte de BH seguem avançando para melhorar o trânsito e a vida de quem passa por lá todos os dias. Hora de opinião no pré-jogo KTO. Alexandre Simões, expectativa pro jogo. Um abraço, boa noite, Simões.
Boa noite, Cirilo. Tudo tranquilo?
Tudo beleza. E com você, Simões?
Tudo ótimo, na expectativa de que o Galo faça o dever de casa. E basta isso, né, Cirilo? E é interessante porque, para esse time do Barba, vencer na Arena MRV não é um problema. São 9 jogos aqui, só aquela derrota pro Flamengo e aquele empate com o Botafogo em que vencia até o finalzinho. Na Copa Sul-Americana, por exemplo, tem 100% de aproveitamento. E a expectativa é que isso aconteça para poder alcançar mais um objetivo deste primeiro semestre. Já conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Juventude de Caxias do Sul nas oitavas, e hoje pode garantir presença nas oitavas da Copa Sul-Americana. E aí fica faltando apenas vencer em São Januário para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão e ter paz durante a parada da Copa do Mundo, Cirilo.
Simões, escalação, sua visão sobre as escolhas do Barba para essa noite, um volante só, o resto é ofensivo, vai para cima dos caras, Simões.
É isso, Cirilo, não existe outra alternativa para o Atlético, você trouxe aí, né? Empate ou derrota? É eliminação? Não tem nem playoff? Playoff que Santos e Grêmio, por exemplo, já vão ter que disputar. Venceu, classifica. Então tem que vencer, fazer valer a maior qualidade técnica, fazer valer o mando de campo. E o Galo já enfrentou o Puerto Cabello, Cirilo, e sabe que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Teve um jogo lá na Venezuela, o Atlético perdeu na estreia da Copa Sul-Americana, mas a diferença entre os dois times, ela é gritante. Resta ao time do Barba fazer isso acontecer aqui dentro da Arena MRV.
Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Pré-jogo KTO, kto.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Aliás, deixa eu falar da KTO para você. Preste atenção, é aquele momento das odds da kto.bet.br. Para você que quer se divertir com responsa, para você que quer fazer aquela fezinha, dá uma olhada em como estão as cotações para esse Atlético e Puerto Cabello pela Sul-Americana. Vitória em casa do Galo, pagando para você uma odd 1.27. Já para o time visitante, o Puerto Cabello, odd 12. E aí, quem vai levar? Faça aquela fezinha com responsa para você se divertir lá na kto.bet.br. Dá o seu palpite. Site que é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Para você fazer aquela fezinha lá na KTO. 1.27 a odd do Galo. 12 a odd do Puerto Cabello está na tela para você. Se você está no YouTube, acompanhando pela TV ou pelo computador, pode pegar o celular e jogar nesse QR Code que está na tela. Se você está acompanhando a nossa jornada pelo celular, você vai acessar depois kto.bet.br para fazer sua fezinha com responsa. Você viu? A Prefeitura de BH prometeu e cumpriu. Mais um centro de saúde entregue, dessa vez no bairro Minas Caixa. Nessa gestão, a Regional Norte tem vez e tem voz. Pré-jogo KTO, seguindo com opinião. Deixa eu chamar também o Olê Marques com a gente nesse esquenta, nesse pré-jogo KTO, para trazer também sua expectativa. O que você aguarda desse Galo e Puerto Cabello? Marques, um abraço, boa noite.
Fala, Cirilo, boa noite, meu velho. Excelente jornada esportiva, Cirilo, para todos nós, quem tá no radinho e quem tá conosco no YouTube também. Ô, Cirilo, é última rodada deste grupo B. E o Atlético depende só das suas próprias forças para passar a próxima fase. Quem diria? Depois de um começo tão irregular, num grupo tão fraco, o Atlético só depende dele, meu velho. Basta fazer o que fez, e o Simões trouxe muito bem no seu comentário, o que traz na sua fortaleza na campanha, as vitórias dentro de casa. Hoje é fundamental, só a vitória interessa. Um time ofensivo que tem que ser impositivo desde o primeiro tempo e mandar recado logo pro Puerto Cabello. Aqui quem manda é o Galo e nós vamos pra cima, Cirilo.
É isso, Marques. Copa Sul-Americana, os brasileiros vêm numa instabilidade muito grande. Mas nesse momento de definição, de chegada, o que foi feito? Ficou de fato para trás, não interessa mais essa instabilidade que o próprio Atlético teve até aqui. Não é uma campanha boa, né? Apenas 7 pontos. A partir de agora é página virada, é esse jogo que interessa. E fim de papo, Marques.
No mundo ideal, ô Cirilo, já era pro Atlético estar classificado há muito tempo. Mas vamos trazer o contexto pro mundo real. O Atlético joga para uma vitória simples, dentro da sua casa, com um time extremamente ofensivo. Eu gostei da entrada do Vitor Hugo neste jogo, neste setor, para trazer a bola com qualidade desde trás. O Alan Franco joga muito na lateral e esse é um jogo para se ser vertical acima de tudo, usando a velocidade do Minda. Eu imagino um Porto Cabedio, ô Cirilo, fechando muito o lado direito do Atlético. Tenho certeza que se debruçaram dentro dos vídeos da última vitória contra o Cienciano, onde o lado direito se sobrepôs com a marcação do time adversário, com muitas jogadas ofensivas, principalmente do Coelho. Então eu imagino uma forte marcação naquele setor. E trazer mais homens com habilidade, no caso o Vitor Hugo, o Bernardo do outro lado também, vai ser importante para a criatividade desse time hoje, que precisa ser impositivo, Cirilo. Volto a dizer, precisa ter imposição física, técnica, desde o início do jogo para ganhar essa partida.
Tem que mandar no jogo, sem dúvida. Olê Marquês, pré-jogo KTO, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. É o Galo em campo, às 7 da noite. Só a vitória interessa, rumo às oitavas da Sula.
O Galo é o time da virada! O Galo é o time do amor!
Galera do YouTube, você que tá no YouTube pode participar, hein? Manda seu placar pro jogo, fala de onde você tá nos acompanhando, registre aí sua participação. Você do Itatiaia Oficial, você do Itatiaia Esporte, abraço pro Itamar lá em Betim, na audiência da Itatiaia. Abraço também aqui, ó, pro Marcos Antônio, tá lá em Vila Velha, no Espírito Santo, ligado na Itatiaia, também tá com a gente. Abraço pro Eliane Simões, tá participando também aqui no YouTube, mandando mensagem. O Paulo Roberto Campomori também tá na área, tá sempre na área, tá postando aqui em 3-1 pro Atlético. O Robinson Henriques em Cabo Frio, quem também tá ligado com a gente é o Sérgio Pimenta em Montes Claros, Jane em Jacareípe, Serra no Espírito Santo na audiência. Alô Wilson no Caiçara também tá ligado, turma boa. Vai participando você também, você do Itatiaia Oficial, você do Itatiaia Esporte, tá no YouTube, deixa seu like, participa no chat, tem enquete no chat também, pra você votar em quem vai vencer no jogo de hoje. Mande sua opinião e vamos juntos na maior audiência do Brasil. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Cláudio Rezende, bora lá pra mais uma do Galo, Cláudio.
Jogadores no aquecimento, aqui no campo de jogo, João Vitor Cirilo. E a gente tem uma programação mais ou menos prévia, porque o Atlético, depois do jogo de hoje, ele vai ceder jogadores para as seleções, para a Copa do Mundo. Mas tem um detalhe: por enquanto, Paraguai, do Júnior Alonso, não divulgou a lista oficial para a Copa do Mundo. O Equador, seleção dos outros 3 atletas do Galo, que é o Alan Franco, o Alan Minda e também o Preciado. O Equador convocou 34 jogadores para um amistoso preparatório antes da Copa do Mundo. Então, ou seja, esses jogadores do Galo, todos eles devem ir, esses 4 que eu citei. O Atlético já tem um entendimento, né? Tem uma pré-convocação, mas não tem uma oficialização por enquanto. Então, eles jogam hoje e a tendência é de que eles viajem no fim de semana. E aí não vão enfrentar o Vasco, porque a partir desse jogo de hoje, os atletas de Copa do Mundo terão que ser liberados pelos seus clubes. E o Galo tem outros 3 convocados, Cirilo, para data FIFA, que agora é no início de junho. Outras seleções, o Ivan Román vai servir a seleção chilena em amistosos. O Cissé vai servir a seleção de Guiné, também amistoso. E tem o Cauã Pacini, lateral esquerdo Pacini, que vai servir a seleção brasileira sub-20 também para amistosos no início de junho. Esses três citados, Romã, Cissé e também o Pacini, eles enfrentam o Vasco e serão liberados após o jogo, quando os demais atletas do elenco terão um período de férias. Ali cerca de 15 dias de férias nesta parada para a Copa do Mundo. Então hoje, Cirilo, o último jogo antes da parada desses jogadores de Copa do Mundo, e pode ser o último jogo do Júnior Alonso também, principalmente porque a gente sabe que há sim a possibilidade real dele deixar o Galo após a Copa, Cirilo. Falamos em nome de BH, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
Valeu, Rezende, abraçando o Felipe lá em São Sebastião do Rio Preto, tá participando pelo YouTube da Itatiaia. Abraço pro Juliano Pires do Belvedere na audiência também, valeu, Juliano. Abraço pra Aline, tá aqui em Belo Horizonte participando e apostando em 1-0. Quem também tá no YouTube é o Wilton, tá lá em Corinto, na audiência da Itatiaia, que legal. Obrigado a todos vocês que participam pelo YouTube, deixa o like, manda sua mensagem, vamos juntos. Daqui 32 minutos a bola vai rolar na Arena MRV, o Galo em campo contra o Puerto Cabello. Paulo Azeredo, mais informações do adversário também, Paulinho.
Ô Cirilo, Puerto Cabello tá aqui já, assim como o Atlético também dentro de campo já no aquecimento, mas já é a terceira ou quarta vez que os jogadores vêm pro campo, viu? Estão aqui realmente maravilhados. Até conversava aqui com o Rezende antes, né, da gente entrar no ar na jornada esportiva, o tanto que eles estão maravilhados. Mas o Rezende falava, Paulinho, mas o campo deles lá também, vou te contar, no meio da rua lá, eu mostrei lá na live da Itatiaia, né? Então o pessoal ficou maravilhado realmente com a Arena MRV. E o time vem com astral elevado, com moral, vem com vitória, popô no último final de semana, na última rodada, a quinta do Campeonato Venezuelano, contra o da Central da Venezuela, venceu em casa por 2-1, o jogo foi no último sábado, e está liderando o grupo junto com o La Guaira, o grupo A. Mas são dois grupos divididos aí em quatro, em cada grupo, né? São 8 times no total na Venezuela. O La Guaira tem 7 pontos, o time do Puerto Cabello também tem 7 pontos, e vem para buscar, como eu disse, essa classificação inédita. Se empatar, Cirilo, é difícil terminar na primeira colocação, mas é possível, né? Vai torcer lá por um outro empate, quem sabe, no jogo do Cienciano com o Juventud do Uruguai. Agora, se empatar, pode pegar também aquela vaguinha, né? Da repescagem, da classificação. Então, o time do Puerto Cabello vem para se fechar, para retrancar, a buscar pelo menos um pontinho e tentar essa classificação, a próxima fase inédita. Informando, Sindeac, Cirilo.
A chance extra da KTO te dá até R$30 em aposta grátis. Se o seu palpite não bater, acesse kto.bet.br. Aposte pelo celular, curta o jogo sem medo. Se o seu palpite bater, você pode sacar na hora. Se não, ganha uma nova tentativa de até R$30 para continuar se divertindo. Confira os termos e condições e aposte na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Ô Simões, na última informação do Rezende, ele dizendo da grande possibilidade de ser a despedida do Alonso do Atlético. É o caminho mesmo? E o detalhe é que o Alonso agora, nesses últimos jogos, retomou a titularidade. Como é que você enxerga essa situação, hein, Simões?
É, Cirilo, parece que sim, né? É um assunto que já vem desde o início da temporada. O Alonso viveu momentos muito ruins no Atlético, principalmente no ano passado. O início dessa temporada também não foi bom. Era um Alonso completamente diferente daquele que a gente se acostumou em 2021 e que foi um dos pilares daquela equipe que foi campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil e semifinalista da Copa Libertadores, eliminada de forma invicta, né? Fez uma bela campanha na Libertadores, mas caiu diante do Palmeiras por causa do gol qualificado. Mas realmente o Alonso subiu de produção nas últimas partidas e vem formando uma dupla até coesa com o Juan. O interessante é que o Galo não terá os dois na despedida da temporada, né, Cirilo? Porque o Juan estará suspenso no Campeonato Brasileiro e o Alonso liberado para a seleção do Paraguai. E com a ausência do Ivan Román, que o Cláudio já destacou aí, que não sei se ele vai jogar ou se ele vai pro Chile antes ou depois, mas de toda forma, Lianco e Vitor Hugo devem formar a zaga lá em São Januário e eles não jogam há um tempinho, né? Mas, de toda forma, o Cirilo, é uma situação que eu acho que fica muito mais aí no campo de comissão técnica, diretoria, reposição do Alonso. Acho que não é uma perda a se lamentar, principalmente pela temporada passada e pelo início desse ano. Vive um bom momento? Vive. Mas acredito que pelo investimento que o Atlético faz mensalmente ao Alonso, consegue repor com uma peça que possa entregar mais.
Marques, como é que você encara essa situação, a provável saída do Alonso nessa janela agora do meio da temporada, possibilidade de ser a despedida dele do jogo de hoje, o cara que vai sair no fim das contas virou titular nas últimas partidas dele, Olê Marques?
É, Cirilo, dá a entender que de fato se está num final de ciclo, né? O Júnior Alonso já foi muito bom jogando pelo Atlético, oscilou demais nas últimas temporadas, né? Essa, pra você ter ideia, pouco jogou, teve uma sequência só agora com o Barba nesse novo esquema com os seus três zagueiros, né? Ali, a gente fala três zagueiros, mas o Natanael sempre sai de homem surpresa ali pelo lado direito também, né? E de fato tem correspondido nas últimas partidas. Vai servir a sua seleção, mas a impressão que nos dá é que de fato tá no final, né? Acho que até olhando para frente, né? Olhando por uma renovação no setor para se trazer jogadores mais novos ou quem sabe dar novas oportunidades para os garotos da base. Se fala tanto do Vitão, né? Quem sabe não seja a hora de oportunizar esse garoto, dar minutos para ele também, né? Para ver se o Atlético, dentro da sua própria casa, dentro da sua base, tem as suas soluções também, Cirilo.
Valeu, Olê Marques. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Também conosco neste pré-jogo KTO está o repórter do Seu Nome e Seu Bairro, Tiago Reis. Chega mais, um abraço, boa noite, Tiago.
Um abraço, muito boa noite pra você também, Cirilo, pra quem se liga nesta jornada esportiva, a Itatiaia, como sempre aqui, lado a lado com o torcedor, não importando a cor da sua camisa, o microfone da rádio mais ouvida do Brasil, à disposição do torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para sempre, jogando pra cima, galera! Impressionante, rapaz, o que fazem com o trânsito aqui no entorno da Arena MRV. O Atlético chegou a divulgar um público de 18 mil torcedores, né? Mas esse horário das 7 horas da noite, sempre complicado, né? Sempre agarrado, já naturalmente. Aí inventam uma moda, rapaz, mudam aqui um posicionamento de acesso do torcedor e simplesmente vira um caos. Faltando 26 minutos para a bola rolar, eu sou capaz de apostar com você, faria até uma pezinha na KTO, que tem mais gente do lado de fora do que do lado de dentro, porque do lado de dentro tem bem pouca gente, inclusive, viu, Cirilo? Muitos poucos torcedores ainda aqui do lado de dentro, e do lado de fora um caos, um jogo com um público de pequeno para médio aí, e uma complicação tremenda, porque toda hora um gênio da lâmpada inventa uma mudança no trânsito da Arena MRV. Toda hora é uma mudança, é um cone para cá, é um gradil para lá, fecha o trânsito, e aí vira um caos, rapaz. Aqui, vou chegar perto do torcedor aqui, vira um caos, cara. O trânsito vira um caos, não pode. Sabe, hoje não, obrigado, amigo. Hoje não tem motivo pra estar desse jeito e a turma tá agarrada. Vem cá, meu filho, chega pra cá. Seu nome e seu bairro?
Pablo Jardim Alvorada.
Se eu falar aqui do trânsito, já tá, oh, Tiago, tá horrível, tá ruim, Pablo.
Tá horrível, todos os dias, todo jogo, pessoal muda o sentido do trânsito ali. Agora pra gente acessar a Arena MRV vindo do anel rodoviário, tá um caos. Eu vim de moto do Jardim Alvorada, eu gastei em torno de 35 minutos, num dia normal eu gasto 15 minutos. Eu tive que fazer...
De moto?
De moto.
Imagina, pra moto é difícil, imagina no carro, rapaz.
Não, de carro esquece. Você vê que aqui ainda tá tudo vazio. Muita gente não vai conseguir chegar antes da bola rolar, com certeza. Que aí mistura o pessoal que tá chegando, indo pra casa, com quem tá tentando acessar o estádio.
Horário de pico, né, rapaz? Pois é, oxa vida, viu? Ô, Cirilo, vamos falar com o amigo aqui, o Pablo, sobre o jogo também, né? Um abraço pro Theo Capobianco, tá com o João voltando. de Sete Lagoas, acompanhando a Itatiaia, ligados aqui, esperando a bola rolar. A Itatiaia, lado a lado com a galera. Me conta uma coisa, velho. Hoje o Alan Franco, a torcida do Galo, pelo menos nas redes sociais, a gente sente um pouco, pelo menos dividida. Tem uma turma que não quer o Alan Franco de jeito nenhum. Hashtag fora Alan Franco. Você é a favor ou contra o Alan Franco, meu amigo?
Cara, então, eu não sou contra o Alan Franco, mas eu acho que o momento dele no Galo já deu, já temos que agradecer pelos serviços prestados, e eu acho que tem que colocar Alexander, o Cissé, para jogar, porque eles que precisam de dar força para frente agora.
E essa molecada, ontem a gente viu aqui o Sub-17, né? Precisa ter mais chance, né? Mais oportunidade aí pra turma.
Eu acredito que os meninos jogaram muito bem, infelizmente, é coisa do futebol mesmo, mas eu acho que a partir dali o Atlético tem que começar a dar mais apoio pros meninos pra eles chegarem no profissional brilhando. Eu acho que agora é a vez deles.
Hoje é jogo sofrido, ganha tranquilo, meu filho, pro Galo classificar.
O meu desejo é que o Galo faça 3-0, mas como sempre é Galo, é 2-1 sofrido.
Com remedinho no bolso, vem preparado, né?
Exatamente.
Ó, garoto, vamos trazer mais um torcedor aqui. Vou mandar um abraço pra turma de Brumadinho. Estive lá ontem, Brumadinho, bairro Alta Vista. Maravilhoso. Meu amigo Marquinho, tá chegando aí com a turma da PHB. Vem cá, meu garoto. Seu nome e seu bairro?
Meu nome é Gláucio Toledo, sou de Conselheiro Lafaiete.
Lafaiete é o quê? Bairro de Cipotânia, né, garoto? Tá ali na grande... É ou não é bairro?
Exatamente, bairro de Cipotânia.
Ah, eu gosto assim, viu? Quando a turma reconhece, tá vendo? Eu gosto quando a turma sabe a verdade. Agora, ô Lafaiete, Galo hoje sem Alan Franco é uma boa? Você acha que começa a dar uma movimentada? Tem muita gente que pega no pé do Alan Franco na torcida do Galo.
É, eu acho que o Alan Franco tá precisando dar uma descansada, né? São vários jogos jogando aí direto, então tá precisando de dar uma descansada. Dá chance para aquelas outras, né? Meioca que tá aí, né? Fazendo todo esse preparo aí. É, Alexander, né? Seria uma ótima opção. A Maicon, né? E o outro, Vitor Hugo.
Eu acho... Bom, o Vitor Hugo.
Sim, o Vitor Hugo é um excelente jogador. Eu acho que esses três aí na miúca, aí não precisa de preocupar, não. Nós vamos estar bem servidos.
Tô falando do público hoje reduzido até aqui, de muita gente lá fora. Agora, você vem de longe, né, cara? Muita gente tá aqui perto e às vezes não vem. Você é um torcedor apaixonado, vai pegar essa 0,40 que Deus o livre guarde, que não é brincadeira, é carreta também de minério, pra cima e pra baixo. Você vai chegar em casa quase início de madrugada, mas tá aí firme pra apoiar o Galo. O que que te move, o que que te faz a ter esse sentimento, né, de vir a Belo Horizonte, de ver o Galo tá aqui na Arena MRV?
Ô, Thiago, o negócio é o seguinte, eu venho de moto, porque infelizmente de carro a gente fica travado na estrada, né? Então eu tô de moto e a de moto a gente consegue fazer aqueles, né, cortinho aí, e o que me move é essa paixão, né? Essa paixão por esse meu time maravilhoso, que independente de hoje nós estamos sem o Hulk, que, né, é um cara assim que faz falta, né? Pelo que ele já propôs. Que...
Simbologia dele, né?
Exatamente. Mas esses meninos estão aí, vão dar conta e nós vamos classificar. Será 3-1 hoje o jogo. Pode escrever aí. 3.
Segundo que põe um gol do Poeira do Cabeça. Pelo amor de Deus, não toma gol de Poeira do Cabeça, não, cara.
Temos que ser sofrido. Se não for sofrido, não é Galo. Tem que ser Galo. É isso aí, brother.
Bom retorno pra você, Lafaiete, terra boa. Gente, a prefeitura prometeu e cumpriu, hein? Centro de saúde entregue. Alô, Minas Caixa. Galera do bairro Minas Caixa, já viu aí? Centro de Saúde novinho, Prefeitura de Belo Horizonte, a Regional Norte tem vez e tem voz. Minas Caixa e o Centro de Saúde novinho. Vem pra cá, Jeff, seu nome e seu bairro?
Beto, do Estoril, vizinho da Itatiaia.
Ô, oh, rapaz, vou passar lá na sua casa, depois você paga o café, tá bom?
Café tá por conta, que hora?
Latão, tem ou não?
Cheio.
Que maravilha! O que você falou, vagabundo? O que você falou?
Eu tô te defendendo!
Defendendo de quê?
Ferrote!
Cala sua boca, sai pra lá. O cara me convida aqui pro café. Pô, vou te entrevistar, o fila da.
É com latão de raio que brama.
Menino latão! Cai bem, hein? Agora me conta uma coisa. Tá botando o pé no Galo hoje, com essas mudanças, com as modificações, né? O Preciado aqui não tem chance. O Natanael tá em alta com o Barba Domingo.
Não, tá evoluindo bastante. Eu gostaria de ver hoje volante Alexander e Maicon. Deixa o Franco descansar um tiquinho. Mas vai...
O meio campo mais encorpado, né? Hoje, ele optou pelo Maicon e colocou, tirou o volante, né? Colocou mais atacante, o Galo precisa da vitória.
Com certeza, hoje é só vitória interessa. Mas o meio de campo mais criativo também, né? Então acho que hoje vai ser 2-0 pro Galo.
Sem tomar gol, né?
Sem tomar gol, de jeito nenhum. Nada de sofrimento hoje.
Alô, garoto, obrigado pelo convite, tá vendo? Eu sou convidado, pilantra. O cara tá me convidando, velho. Vem cá, vem cá. Deixa eu falar com mais um torcedor. Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, o Robertinho, da DPA, sempre ligado aqui no Seu Nome Seu Bairro, hein? Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte. E o Madrugão, hein? O amigo aqui de Lafayette, se rodar por Belo Horizonte, tem o Madrugão à disposição. É ônibus depois da meia-noite, com mais de 128 linhas noturnas no trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte. É o Madrugão. E marca lá no Insta, viu? Tirou a foto aí, marca lá. Arroba Seu Nome Seu Bairro. É, Instagram, Seu Nome Seu Bairro. Vem cá, garoto. Seu Nome Seu Bairro.
Marcelo de Nova Lima, Cristais.
Ô, Marcelo, o Atlético hoje, o Barba tá colocado. Ninguém pode jogar, ele não quer ganhar o jogo. Aí pode alguém cornetar, ah, meu Deus do céu, tá abrindo demais o time. Mas o Galo precisa vencer, tá certo, Barba, hoje colocando o time pra frente?
Tá certinho, o Atlético veio pra ganhar. Dependendo de quem vai entrar, vestiu o manto, tem que ganhar.
Placarzinho hoje, sua aposta, se tivesse que ir agora em kto.bet.br, aliás, chegou o aplicativo da KTO, hein? Super maneiro, prático, fácil, pra você se divertir, aplicativo, baixa aí no seu celular, o aplicativo da KTO, seu placar.
4-0, facinho, facinho.
Realmente alguém com confiança, pode até ser mentira da sua parte, mas tem que estar confiante, né? Vai tirar foto, me marca lá no Instagram, menino, aê! Beleza, pronto, a gente tem que sorrir e falar ao mesmo tempo a foto. Seu nome e seu bairro?
Thiago Wendel, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, direto pra...
Tá muito bonito, Wendel, hoje um penteado perfeito, tirou o boné aqui, você parece o Cirilo, bem feio, bem feio. Vem cá, vamos falar do Galo, que às vezes tá bonito, às vezes tá feio. Hoje tem que ser um Galo ofensivo, né, rapaz?
Thiago, a formação aí que o Barba fez aí, pra mim, é uma formação correta. Nós precisamos do resultado, só a vitória interessa, né? Então, tá corretinho aí pra cá, 3-0 pra nós hoje.
Agora, vem aí a pausa, janela aberta. Tivesse que contratar, não vou nem falar de um jogador específico, mas qual a posição mais carente? Você acha que o Galo tem que investir?
Thiago, contrataria aí zagueiro, um meio de campo e um atacante ali, né? Então, assim, as três posições estão...
O atacante é o centroavante ou o de beirada?
O de beirada.
Barba parece que vai liberar o Dudu, você acha que faz bem? Já não ornou, não deu certo, devia dar mais chance aí.
É, não, o Dudu, ele realmente ele não encaixou no esquema do Galo, né? Já teve, passou três treinadores e nenhum dos três ele encaixou. Então, assim, tá na hora de liberá-lo mesmo para outro time.
Alô, garoto de Pedro Leopoldo, alô, PL, um abraço pro povo querido de Pedro Leopoldo. Gente, a chuva deu tempo, hein? Nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte na contenção de encostas em vilas e favelas. Tira foto. Boa, garota. Fala com... Volta você, Cirilo. Fala... Devolve pro Cirilo.
Volta você, Cirilo.
Ah, falou bonitinho, vagabundo. Vai você, Cirilo.
Valeu, seu nome e seu bairro. Pré-jogo KTO. Vou chamar o Caixa em instantes. Primeiro eu tenho um chamado do Vitor Brandão. Nessa história de trânsito aqui e ali, deixa eu chamar o Vitor Brandão com informações, atualizações pra quem tá voltando pra casa e pra quem ainda tá na luta pra chegar na MRV. Hoje, para andar 8 quilômetros no trânsito, Vitor Brandão, eu gastei uma hora. O que você me conta do trânsito nesse momento? Vitor Brandão, um abraço, boa noite.
Ótima noite para você, João Vitor, Cirilo, e para você que acompanha a Rádio de Minas. É noite de Atlético e o trânsito é caótico, Cirilo. A gente percebe pela via expressa, primeiramente, que o motorista coloca o pé no freio desde o acesso pela Avenida Tereza Cristina até as imediações da Arena MRV. Nesse momento, Cirilo, é sempre importante ressaltar para o torcedor que segue para a Arena que deve permanecer na pista da direita tradicional, já quem sai de Belo Horizonte em direção a Betim ou Contagem deve acessar a pista reversível central na altura do bairro Coração Eucarístico. A própria Via Expressa apresenta retenções em direção ao centro, com fila desde a estação Novo Eldorado até a altura da Arena MRV. Falando do anel rodoviário em direção à Vitória, o motorista também encontra problemas desde o trevo do bairro Betânia até o acesso para a Via Expressa, e quem segue para o Rio de Janeiro coloca o pé no freio desde o bairro São Francisco até o trevo do bairro Califórnia. Já a BR-040 também não dá descanso, Cirilo, motorista coloca o pé no freio desde o trevo da Ceasa até o acesso para o anel rodoviário. Falando agora também para quem sai do vetor do centro da capital em direção ao vetor norte, o trânsito é caótico na Avenida Cristiano Machado, com fila desde a passagem pelo bairro União até a altura do viaduto do anel rodoviário. Neste momento, quem vai para o vetor norte encontra a opção melhor acessando a Avenida Antônio Carlos. Da Central de Trânsito, Trânsito e Tatiaia Mive, Vitor Brandão.
Valeu, Vitor Brandão. Espaço aberto na nossa equipe de jornalismo também para mais informações ao longo dessa jornada esportiva. Caixa, você transmite o jogo daqui 14 minutos. E que você está aguardando dessa noite de Copa? Um abraço, boa noite, Mário.
Boa noite para você, Cirilo. Para os amigos da Itatiaia, um dia eles conseguem, viu? Um dia eles vão conseguir. Acabar com o futebol, porque o futebol é muito forte. O que a torcida do Atlético está passando hoje é algo inexplicável, ao meu ver, em campo de futebol em Minas Gerais. Porque, torcedor entender, a gente vem de Belo Horizonte sentido a Arena MRV. À direita, logo depois que você passa a arena, à direitinha tem uma rotatória. Ela vivia aberta. Beleza. Para nós da imprensa, à direitinha ali. E para todos os outros carros, à direita, à esquerda, você sai aqui no fundo da arena, portão da imprensa, garagem da imprensa, tudo certo. Aí eles começaram a fechar essa rotatória, que todo mundo estava usando. Conformamos, acho que foi até o Thiago Reis que deu o grito na época. Falou, é um absurdo isso. Tá,
eu fiquei uma hora e meia, Mário, preso no trânsito o dia que mudaram essa rotatória.
Aí a gente conforma, falou, não, peraí, alguém inventou, nós vamos ter que seguir. Aí joga a gente lá na frente, aí cê, a arena fica pra trás. Você vai lá na frente, faz um retorno, que te jogam num estacionamento gigante lá. Não sei por que que a gente tem que ir lá pra passar na frente desse estacionamento, mas beleza. Ok. E aí você tá voltando, você tinha o direito de chegar nessa rotatória que tava fechada na primeira vez e à esquerda você só pra vir pra imprensa. Só que hoje não podia virar à esquerda pra vir pro portão da imprensa e pra ter acesso à arena. Ou seja, a gente ficava rodando em círculos ali no canteiro, na marginal da via expressa. E deixa eu... É, como eu estou falando isso, tomando até muito tempo da jornada, já vou devolver para você. Hoje não foi a BH Trans. Hoje não foi a BH Trans. Tá tudo errado, tudo é a BH Trans. Hoje, infelizmente, foi uma viatura da Polícia Militar com um soldado isolado. Eu queria até ter tido a oportunidade de perguntar para ele, falar... Meu senhor, boa noite, com todo respeito, o senhor poderia me dizer quem que pediu para o senhor fazer isso? Qual que foi a grande ideia? Quem foi o grande comandante seu que pediu para você fechar aqui? Está arrebentando com todo mundo. E chega um momento que ele mesmo libera e aí a gente conseguiu chegar. Eu já estava pronto para chegar na arena a pé. E para não perder o início do jogo. Isso vai acontecer com muita gente. Então, repito, hoje foi. Não era uma equipe da PM, não era um grupo de 5, 6, 10 policiais, não. Era uma viatura e um soldado. E ele mesmo depois acabou se convencendo a liberar todo mundo. Infelizmente, teve essa ideia, né, da Polícia Militar, que eu respeito tanto. Mas a gente tem que saber de onde está partindo essas ordens, essas coisas, porque o torcedor está ralando, velho. O torcedor está ralando e joga lá para esse estacionamento, tem um negócio de vidro ali, uma fábrica de vidro, tinha uma carreta bitrem saindo no sentido contrário, ou seja, é um rolo por causa de uma rotatória e de uma ordem que veio de alguém que a gente não tem a mínima ideia. Dito isso, sofrimento para chegar no estádio. Faltando 11 minutos para 7 da noite, Galo 3-0, Cirilo, que eu ainda vou no banheiro que não deu tempo de ir.
É uma luta, Caixa, não é fácil não. Vai lá, Caixa, daqui a pouquinho o Caixa assume o comando dessa jornada esportiva aqui no nosso pré-jogo KTO. A bola vai rolar às 7 horas da noite, não é fácil não, cara. Vida do torcedor, vida de quem vai trabalhar. Esse horário das 7, aliás, até vi essa semana um certo movimento aí da CBF para acabar com alguns horários. E para discutir, né, sobre o encerramento de alguns horários no futebol brasileiro, vale lembrar que esse horário é da Comebol, né, é da Sul-Americana, horário das 7 horas da noite. É um horário complicado para o torcedor em condições normais. Quando ainda trabalham para atrapalhar a vida do torcedor de quem vai trabalhar também, aí fica 200 vezes pior, né? Enfim, é o que acontece historicamente aqui em Belo Horizonte, a gente conhece.
Ô Cirilo.
Fala, Cláudio.
Galo e Puerto Cabello. O primeiro jogo lá foi 11 da noite. Lembra, né? E lembra. Agora esse das 7 aqui.
Eu acho que dá pra ser no meio termo, né, Ciro? Nem lá, nem cá, né?
Ah, é. Os caras, porque a televisão paga, aí você vai deixar a TV fazer o que ela quiser, botar jogo de madrugada porque ela tá botando dinheiro, o bom senso, né? E, enfim, a Confederação Brasileira tá discutindo algumas situações, o jogo de domingo às 8h30, por exemplo, o jogo do meio de semana às 7h da noite, é uma discussão que tá acontecendo, mas... Vejamos, né? No fim das contas, o que a TV manda, os caras obedecem, é isso aí. Jogo às 7 da noite, jogo às 11 da noite e todo mundo aceita caladinho. E aceita caladinho também o que a turma faz no trânsito aí nas cidades, nas grandes cidades como em Belo Horizonte. Falando em CBF, Wellington Campos, você tem informação agora de última hora quanto a Neymar Júnior. Alô, Wellington.
Alô, Cirilo. Alô, amigos na Itatiaia. Falamos aqui da Granja Comari. E ainda há pouco, Neymar deixou a Granja Comari em companhia do médico da seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, e foi levado a uma clínica aqui em Teresópolis para exames complementares. Tudo para saber se ele está realmente 100% para ajudar a seleção brasileira a buscar mais um título internacional. Neymar chegou pela manhã no seu próprio helicóptero, né? Causou um frisson danado na torcida, na imprensa, fez os exames e também os testes físicos e exames laboratoriais e agora está sendo levado a uma clínica aqui na cidade de Teresópolis. A Itatiaia rigorosamente em cima do lance, meu ídolo.
Valeu, Wellington. A Itatiaia acompanhando de pertinho, vejamos, né? O que teremos aí de desdobramentos relacionados a esse caso Neymar, que aparentemente tem um problema na panturrilha, exames sendo realizados, informa o Wellington Campos, para saber qual tipo de decisão possa vir a ser tomada, ou se nenhuma decisão vai ser tomada e o Neymar vai seguir normalmente aí na seleção brasileira. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Manda mais uma do Galo aí, Cláudio Rezende.
O time já está pronto aqui para entrar no campo de jogo, Cirilo, para aquele protocolo da Copa Conmebol Sul-Americana. E o Atlético passando aqui vai ser mais uma vez, desde 2021, o Atlético sempre avançou oitavas de final, ou seja, jogando Libertadores ou Copa Sul-Americana. Todos os anos, de 2021 para cá, o Galo sempre avançou até as oitavas de final, que é o que o time tenta para hoje. E classificando, leva uma quantia de quase 6,5 milhões de reais, que é a premiação também da Conmebol. O sorteio, a gente vai ficar de olho, né? O Atlético passando hoje, na sexta-feira, meio-dia. Então, depois da manhã, sexta-feira, já teremos a definição dos confrontos em sorteio lá na sede da Conmebol. As opções do banco hoje: Delfim, Lianco, Vitor Hugo, zagueiros, Preciado e Pacini, os laterais, Alexander, Franco Pérez e Cissé. Opções para o meio campo: Reinier, Cauã Soares e Dudu. As opções de ataque: de novo, Cirilo, Ivan Roman não tá no banco, de novo, assim como no fim de semana, Igor Gomes também não está sequer no banco, informando o KTO.
Mais uma também do Puerto Cabello, Paulo Azevedo.
Times perfilados aqui já no hino nacional, na Arena MRV, Cirilo, banco também do Eduardo Saragó, com Luiz Romero, com Eber Linares, com Jeremias Meléndez, com Luiz Cassiani, com Bortagaray, com Martin, Pablo Lima, Arisson Contreras, Chaves, Martínez, João Barros e Pernia, que é um dos artilheiros, inclusive, lá do campeonato venezuelano. É o time do Puerto Cabello informando, KTO.
Noite de Copa Sul-Americana que tem também agora, às 7h, mais dois brasileiros em campo. Vamos informar para você em tempo real o que vai acontecer no duelo do Botafogo contra a equipe do Caracas. Vamos atualizar para você também, a partir das 7h da noite, a bola vai rolar. Jogo na Venezuela. Essa chave do Botafogo, que é a chave E, o grupo E. Botafogo já está garantido nas oitavas, já é confirmadamente, antecipadamente, inclusive, né? Já é o líder desse grupo com 13 pontos contra 9 do Caracas. Caracas que também já é garantido como segundo colocado da chave. O grupo G, grupo do Vasco da Gama. Vasco em casa contra o Barraca Central. E o Vasco vai definir sua situação. Olímpia tem 10 pontos, Vasco e Audax Italiano tem 7. O Audax Italiano vai enfrentar o Olímpia como visitante. Vejamos ao término do jogo da noite em qual posicionamento estará o Vasco da Gama. Destacar também Bragantino e Carabobo, 9:30 da noite, Grupo H. Conclusão do Grupo H, o Bragantino que vai lutar essa noite para ser o segundo colocado. Se vencer o Carabobo, vai jogar o playoff da Sul-Americana. Pela Libertadores da América, às 9:30 da noite tem o Corinthians contra o Platense, Grupo E. Corinthians que já é o líder desta chave, já está garantido como líder. E teremos também às 9:30 o Fluminense contra o La Guaira, pelo Grupo C. Fluminense que ocupa a terceira posição. Nós vamos ver o que vai acontecer no outro jogo. Tem Bolívar e Rivadavia. Rivadavia já está garantido como líder. O Bolívar é o segundo colocado. É a Copa Libertadores da América. O Fusão buscando se classificar a Libertadores. Ou vamos ver se o Fluminense será o terceiro colocado e vai jogar o playoff. Pode até ser eliminado o Fluminense essa noite também, em caso de derrota. O Vitor Brandão tá de volta, tem mais uma atualização, né, Vitor?
Isso mesmo, João Vitor Cirilo, uma informação triste. A Motiva, que a concessionária responsável pela Fernão Dias, acaba de confirmar que um motociclista morreu na rodovia na altura da curva da Toshiba em direção a São Paulo. Segundo a concessionária, a dinâmica dessa ocorrência é um motociclista passava pela rodovia em direção a São Paulo quando atropelou um pedestre. E aí ele veio a óbito, o motociclista no caso veio a óbito depois desse acidente. A faixa da esquerda e central da rodovia está interditada na altura do bairro Amazonas, sem previsão de liberação, e quem segue pela região, João Vitor Cirilo, encontra retenções desde a Avenida Amazonas. Então quem sai de Belo Horizonte em direção a Betim tem a Via Expressa como rota alternativa, João Vitor Cirilo.
Obrigado, Vitor Brandão. Nossos sentimentos aos envolvidos aí nesse acidente. E a Itatiaia vai atualizando também mais detalhes ao longo da jornada esportiva. No pique, Cláudio Rezende, bola vai rolar em instantes, então bora pro repeteco do Galão da Massa, Cláudio.
Everson, Natanael, Juan, Júnior Alonso e Renan Lodi. Maicon, Vitor Hugo e Bernard, Coelho, Alan Minda e Cassierra. É o Galão da Massa pra cantar alto na Sul-Americana.
Repeteco do Puerto Cabello, Paulo Azeredo.
Graterol, Vargas, Ramos, Obradovic, Rosales, Gonçalves, Moreno, Flores e Sagi. Homo, Castilho e Ponce é o time do Puerto Cabello, tentando a classificação, Cirilo, informando o Cindeac.
Com a arbitragem argentina de Leandro Rey, auxiliado por Maximiliano de Aliesso e por Juan Mamani, os argentinos, o VAR comandado por Jorge Balinho. Fala, Thiago.
Curiosidade, setor visitante, reservado aos venezuelanos, tem um torcedor, tem 5 seguranças e um torcedor, viu, Cirilo?
Incrível, seu nome e seu bairro. Chegamos ao fim do nosso pré-jogo com oferecimento de KTO. Agora é bola rolando. Vamos juntos, noite do Galo na Sul-Americana. E o comando vai para a Arena MRV. Conta simples, vitória essa noite para a classificação do Galão da Massa. Tropeço não interessa. Tropeço tira o Galo da Sul-Americana, não tem chance nem de playoff. Só a vitória interessa, vamos nessa, dono do gol. Mário
Henrique. Já comigo, Cirilo. Alô, senhoras e senhores, a maior plateia, a maior audiência do rádio, a maior audiência do YouTube. Hoje, acabei de passar ali, no corredor, deu um abraço do Guilherme, no Guilhermão. Alá, ali ó, seja bem-vindo, vai ajudar nós demais, viu? Grande Guilherme, meu ídolo mesmo, né? Porque na época do Guilherme ainda tinha o Viligonza. Fazia a abertura da jornada igual você fez agora, Cirilo. E eu ia lá pro portão 7A do Mineirão Velho. Com um copão de cerveja e um hot dog. Vamos que vamos, apita o árbitro, rola a bola, vamos pro jogão. Agora eu tô aqui comandando a maior torcida, a maior emoção, a maior audiência do rádio no futebol no YouTube. Mado Cabireca, a galera lembra. Rolando a bola, começa o primeiro tempo. Galão hoje só a vitória interessa. Vambora, vambora. Abertura de bola ali pela esquerda. Dominando a bola o time do Galão da Massa para tentar a descida. A bola para Alonso. Faz a bola chegar aqui pro Lodi. Lodi devolvendo a bola ali para Alonso. Alonso toca a bola da esquerda para a direita. Chegando agora pro Nata. O Natanael domina, vai tentar fazer a passagem. Tô achando que é jogo para gols, hein? Vamos ver. Se o Galo fizer um, vai fazer um tanto. Olha a bola solta na minha esquerda. Chegando agora para Vitor Hugo, domina, se manda, vai embora. Faz a abertura e precisa fazer, né? O 0-0 não me interessa. A bola solta. Aqui no Guilherme defesa, bem para Juan. Juan domina e tenta fazer a abertura de bola ali pela minha esquerda. Vai tentar descer para o Guilherme ataque. Abertura de bola agora de novo para Juan. Girou na ponta esquerda, zagueiro cortando metade do campo, tenta fazer a passagem, perde a bola na sequência, ela volta ali no cinturão esquerdo, pro domínio do Vitor Hugo, que devolve a bola para Alonso. Alonso no mira pela minha esquerda, faz a volta, gira o corpo, traz a bola pela minha direita e abre ali no setor direito e vai tentar descer. Abertura ali pelo setor direito, vai descendo, Branco vai ataque o time do Galão, amassa a bola para ele, vem para Marco, Marco no mira, abre um espaço, vai embora. Abertura de bola ali pro Bernardo. Jogou na banda do gol, no alto, segura o goleiro pra fazer a defesa, chega mais, PH.
É isso aí, Cássio, Graterol, né? Tava atento ali no cruzamento que veio da direita, bola muito alta, seria ali para o Minda, que tava no segundo pau, bola pela linha de fundo, aliás, perdão, bola nas mãos do goleiro, 0-0, Cássio informando o Banco Mercantil.
Pela minha esquerda, a bola vai ficar dominada pelo time do Atlético aqui no setor canhoto ali para o Lodi. O Lodi toca a bola mais atrás para Alonso. Alonso abre a bola ali e pelo setor direito de novo para o domínio do Natanael. O Nata devolve aqui para Alonso. Alonso domina e mete a bola pela minha esquerda, rolando a bola agora para Marco. Marco abre lá pela ponta esquerda para tentar diminuir avanço. Um toque de bola acontece para o Mindo, ele vem para o Miolo. Boa bola para o Marco, vai fazer. Quase, quase. Ele fazia a bola chegar na Cassierra. Ela fica arrebentada o campo. No corta e joga a bola para o Guilherme. Ataque vai fazendo a proteção. Juan recuando a bola para o goleiro Everson, que vai sair para fazer a defesa. Domina Everson, dentro da sua área grande, vai tentar a descida. Faz o giro de bola da direita para a esquerda. Caindo aqui agora para o número do Lodi, ele vai para cima da marcação, sofreu uma entrada e o árbitro está marcando. É bola aqui no setor esquerdo para o time do Galão da Massa, saída para o jogo. É futebol pelo rádio, é futebol pelo YouTube, é na emoção da Itatiaia. Girando a bola da esquerda para a direita, ela vai cair para o Coelho, mata no peito, tenta fazer a passagem, vai para cima da marcação. A bola para Abradovic. Ele domina aqui pelo setor defensivo e vai tentar sair jogando pelo campo de guarda. E o toque de bola no comando. E pro Cassierra, dominou, girou, caminhou na esquerda pro Bernard, vai cruzar na área. Tira o saqueiro. Derrapou o Cassierra aí na hora da arrancada em PH.
Foi isso, escorregou, né? Escorregou ali o Cassierra, o colombiano, quando tentaria um passe ali no meio. Mas o Galo tá em cima, Caixa.
O Galão da Massa, abertura de bola para o setor esquerdo, atenção. Rolou na esquerda para Alonso, Alonso domina e cutuca para o Lodi. Ele domina pela ponta esquerda, levou para o pezão direito, cruzou na área, linda e ajeitando a bola para o Cassierra. Essa dupla vai funcionar hoje em PH.
É, ali o Minda agora dando uma de centroavante, né, Caixa? Mas estava desequilibrado, não teve domínio no peito, não sei se dominou para o Cassierra ou para si mesmo, mas a bola sobrou com Graterol. 0-0 informando Unimed BH.
Lá no setor direito, ela vai chegando pro domínio do goleirão Everson, que sai para ficar com ela. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. É no rádio, é no YouTube, eu quero aquele like. Eu quero você torcendo junto com Caixa pro Galão da Massa no comecinho do jogo. 4 minutos passados, ele toca a bola na frente, vai tentar passar ali pelo marcador, sai com bola e tudo, é lateral lá na ponta esquerda. Lateral a favor do Puerto Cabello, que vai sair pro jogo. Olha a discussão aí na beirada do campo, hein? Essa camisa do Puerto Cabello é diferente, né? No mínimo a gente pode fazer de costas, assim parece até que a turma tá só um colete ali de treinamento, né? É um azul com um vermelho, Cláudio Rezende. Seriam as cores, e branco, né? Seriam as cores do Paraná Clube, estaria correto se afirmasse?
É, mais ou menos isso aí, Cássio. Agora ali, ele
foi ali conversar com o Coelho, com o jogador também no Puerto Cabello, mas é lateral apenas. Ele foi mais na conversa, deu um entrevero ali do atacante do Galo com o lateral da equipe da Venezuela. Tá 0-0, Copa Sul-Americana, comecinho de jogo aqui na Arena MRV, informando Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
No campo de defesa, a bola ficando mirada aqui pelo Alonso. Alonso vai tentar descer para o primeiro ataque, abertura de bola na esquerda para o Lodi para, prende e vai girando a bola no campo de defesa de novo, movimentando ali na direção do Everson. Everson dominou e abre a bola pela ponta direita, vem pelo domínio do Natanael. Nata lançou na entrada grande área, zagueiro cortando a bola, voltou para o Coelho, matando o peito, passou pelo marcador, tabelou com o Bernard, pintou o clarão. Atenção, olha o Galo na boca do gol, não, Coelho. Mil vezes não, Coelho. Ô, PH.
Fez tudo certinho, aliás, quase tudo, né, Caixa? Porque pegou a bola direita, ganhou ali no corpo a corpo, foi rompendo. Hora de dar o passe, aquela rolada tranquilinha pro Lodi chegar, ou batendo ou cruzando. Aí deu um passe muito forte. Bola pela linha de fundo, tem que caprichar em Coelho. Informando, Unimed, BH.
É, na hora de tirar o 10, né? Na escolinha do professor Raimundo ali, ele errou, fez tudo certinho.
Ô, Caixa, na hora do 10. Você sabe que o Coelho no brasileiro, vê essa estatística hoje. Ele é jogador, um dos jogadores, dos seis jogadores que mais criam situações de gol no brasileiro. Mas é do que mais perde também, dos três que mais perde.
Tá certo. Olha a bola ali pelo setor de meio campo, vai dominar a seleção. O time do Puerto Cabello na defesa. Tava aqui, o PH tinha falado aqui, vai estar comigo. Tá pensando na seleção que vai estar comigo no Rio contra o Vasco da Gama, o PH, porque o nosso Cláudio Rezende já estará nos Estados Unidos ao lado da seleção do Brasil. A bola solta aqui no campo de defesa, vai tentar sair jogando o Puerto Cabello. A bola sai pela lateral. É lateral, campo de ataque, a equipe do Atlético se ajeita. A bola dominada ali pelo jogador que era o Coelho. Dá a bola para trás, vem pro Natanael, que rola a bola pro Miolo, ela vai ficar dominada agora pelo Alonso, rola a bola mais atrás, chegando a bola agora pro Everson. Everson trabalha a bola pela meia esquerda, vem pro domínio do Vitor Hugo, ele passa por outro mais, abre a bola na extrema esquerda, vai embora o Galo. Atenção, Bernard, ligou tudo, eu quero gol. Tentou lançar no Miolo, tira a zaga de novo, afastando o perigo lá atrás de qualquer forma. E volta a bola pro Puerto Cabello, tenta sair jogando aqui, rasga Juan. Vivendo um bom momento, zagueirão do Galo, chegou, chispou, disse que não quer saber de brincadeira por aqui. Oito jogados no relógio do Caixa, hora de girar o tempo e o placar do futebol. Oito minutos jogados, passados do primeiro tempo. Placar Catel marcando 0 para o Atlético, 0 também para o Puerto Cabello.
Copa Sul-Americana, primeiros minutos para Caracas e Botafogo, 0-0. Botafogo já está classificado como líder e 0-0 também para Vasco e Barracas. Vasco, por enquanto, segundo colocado.
Copa Sul-Americana com Caixa é na maior audiência no Brasil. A bola tá pelo campo de defesa, chegando ali para o número do Everson. Everson vem com o pezão direito e despacha para o campo de ataque. Ninguém colocado. Ela vai ficar da defesa na cabeçada para o goleirão que sai para ficar com ela. Graterol vai saindo para o jogo. Abre aqui pelo setor direito, vai tentar descer o Branco, ataque, abertura de bola na ponta direita, vem zagueiro, corta, tira de cabeça, afasta, volta a bola pela meia esquerda, vem por aqui, luta o Lodi, dá um passe errado, ela volta na sorte para o time do Atlético, lançamento pro Coelho, pro Caserra, lá na frente, acabou não ficando nem para um nem para outro, saiu o goleiro, Graterol para ficar com ela, segura firme, vai sair para o ataque. 9 minutos jogados, olha a loucura cantando, fazendo a festa por ali. Será que vamos chegar a 20 hoje? Ainda não tem isso, eu acho, né? A galera deve estar chegando ainda, horário mais cedo, o trânsito não tá legal e a bola vai saindo aqui pela lateral. É lateral no campo de ataque. Eu para aqui pelo Puerto Cabello fazer a cobrança aqui pelo setor direito, vai saindo pro jogo. Lateral vai ser batido aqui pelo Vargas. Ele pede passagem para fazer a cobrança. Joga a bola metade do campo. Tenta passar pelo seu marcador. Chega ali trombando com ele o Lodi. Roubou, hein? O Lodi roubou na valentona. Vai embora pro ataque. Tentou o cruzamento. Zagueiro cortou. Voltou. Bernardo abriu. Pro Cacer errado. Parece que é ansioso o Atlético no início do jogo. Tem que vencer, mas calma, rapaziada. Não tá enfrentando um time imbatível, não. Tem que pôr a cabeça no lugar aí. Vamos esperar dar 15 aqui pra gente ouvir as primeiras observações do Simões com a bola rolando. É no rádio, é no YouTube e no futebol da Itatiaia. Quer saber do Marcos também. Vai sair jogando aqui na defesa o Craterol. É pro Cambori ataque. A equipe de visitante vai tentar a descida. Aumentou a torcida dos homens ali, viu, Tiagão? Agora tem os quatro.
Chegaram mais quatro, então tem cinco agora, Barão.
O goleirão vem para bater o tiro de meta, joga a bola para o primeiro ataque, vai subir Juan na cabeçada, tira o perigo, volta para Vitor Hugo. Ele dá um toque mais atrás aqui, vai ficar agora de novo para Vitor Hugo. Vitor Hugo rola a bola para trás, fica para o Juan. O Juan arredonda pelo primeiro defesa, tentar fazer a abertura no comando, ela vai voltar para o Nata. Perde a bola na sequência, fica girando ali pela minha esquerda, a equipe do Puerto Cabello tentando fazer a descida. Nova abertura de bola na ponta esquerda, se manda, vai embora para o primeiro ataque, tentativa de descida, rola a bola de no vestido para Rosales. Rosales dominou no comando agora para Gonzales. Gonzales para Rosales. Rosales para Gonzales na ponta esquerda. Vai embora o Porto Cabello. Bom lançamento na linha de fundo. Emerson chegou. Boa antecipação. Goleirão firme. Rezende.
Tentava ali o time venezuelano, né? Na jogada por cima. Para buscar, né, o velocidade, o Castilho, mas antes o Emerson fez a defesa sem perigo para o Galo até aqui no jogo 0 a 0, informando o Banco Mercantil.